esperar da citricultura brasileira a partir de agora, que vai começar a colheita nas principais regiões produtoras de São Paulo especificamente? Período de seca prolongada, isso vai causar uma quebra ou não? Vamos olhar então como está se comportando ou como vai se comportar a agropecuária Santa Mariana em Mogi Mirim, 800 hectares com laranja, tanto de mesa quanto laranja para suco. Rafael Arouca, o gerente da empresa, vai nos dar então uma visão do que a diretoria está esperando nesse momento de uma colheita que começa mais ou menos quando, Rafael?
Na verdade, a colheita de laranja precoce já se iniciou aí no começo de julho. Como o senhor falou, nós estamos enfrentando um período de seca bem prolongado, as expectativas não são boas, aí chuvas até então só no começo de setembro, né? Isso causa uma perca violenta da água dentro do fruto, consequentemente uma quebra na produção, em cima de uma quebra que já é esperada em relação ao ano passado, que nós tivemos um volume recorde aí de produtividade na citricultura no geral, né? Como um todo, né?
Agora, para a indústria é bom, né? Uma laranja com menos água, né?
Sim, para o produtor a gente perde aí diretamente, né? Por conta de afetar o peso diretamente. Mas para a indústria, sim, ela acaba tendo uma qualidade de fruta para processamento melhor. Afinal, o volume de sólido solúvel por fruto aumenta, né?
Olha, no caso de uma empresa como a sua, tradicional, uma das maiores produtoras independentes do estado de São Paulo, nesses momentos onde há uma eventualidade climática negativa, as parceirias com as indústrias acabam dando um bônus, um plus, para tentar ajudar essa fidelização que ocorre, inclusive, em outros setores da agricultura brasileira, ou não, Rafael?
Não, isso não está acontecendo. É uma luta insistente aí da classe dos produtores, né, de vocês, de repente, passar a receber por sólido solúvel, por qualidade do fruto. Mas não existe nenhum ágio ou deságio hoje por qualidade. Então esse custo acaba recaindo, esse risco, né, acaba recaindo somente sobre o produtor, né? Existem alguns contratos que premiam alguma coisa, mas não é expressivo aí dentro do volume comercializado, né?
E Rafael, a expectativa de vocês é de estar, quando no pico da colheita da pera, está chegando uma caixa, a que valor de cotação que vocês imaginam?
Então, hoje as indústrias já abriram aí preço de portão. Na minha opinião, um preço baixo por enquanto.
Por quanto?
Hoje está em torno de R$20, o preço de portão. Volume de contratos a gente ouve aí de R$22, R$23 sendo realizados hoje, mas eu acredito que a hora que a gente começar a colher a pera, de fato, que é uma fruta que dá qualidade, que dá coloração no suco, que é importante, é uma matéria-prima desejada pela indústria, a quebra está nessa fruta, com a seca agora vai se agravar, eu acho que o preço tende a ir para níveis maiores e de repente até ser maior que o ano de 2015, que a gente chegou a ver preços de R$25 a R$30 na indústria, né?
Agora, face a essa questão climática e o ano positivo que foi para os produtores relativamente o ano passado, né, na última safra, né, Rafael, os custos de produção, eles foram menores esse ano, estão sendo maiores, quer dizer, essa cotação que vocês podem esperar que possa até ser superior ao que foi aberto hoje pelas indústrias no portão, ela vai compensar? Consegue manter? Fecha essa conta?
Então, a gente está sofrendo aí, acho que como o Brasil inteiro, com a parte do combustível, né, que é um insumo importante na produção, o câmbio também por conta da maioria das matérias-primas, aí, adubo e defensivos, terem um link aí com o dólar. Então a gente está partindo de negociações mais elevadas, em termos de valor, mais elevadas que o ano passado. Então isso vai impactar no custo de produção. Outra coisa, né, com essa mudança na legislação trabalhista ou e-social, também a gente já está começando a níveis maiores de preço para a colheita.
E o frete mínimo agora?
O frete também, então o impacto é bem maior. Por isso que existem... Aí essa parte da remuneração versus o resultado de cada produtor é muito particular, porque como é uma cultura perene, você tem idades diferentes de pomares, variedades, localizações diferentes do estado de São Paulo, mas sim, se questiona muito se esses R$20 ainda é um preço que consiga remunerar. A gente tem o fator greening, né, que está afetando também diretamente. Esse ano, com o agravante da seca, a queda está sendo muito maior, o impacto está sendo muito maior. Então, é uma dúvida aí que está no ar, né? Se os R$20 de fato remunera, se os R$20 o produtor volta a plantar, volta a repor pomares, né?
E a expectativa, Rafael, entre aquilo que vai ser colhido para mesa e aquilo que vai ser colhido para suco, qual é a expectativa de caixas por hectare?
Então, esse número, eu acho que a gente, olhando o número da Fundecitrus aí de 700, entre 780 e 800 caixas por hectare, é um número médio aí que a gente tem, né? Agora, quanto dessa produção total, que hoje estão falando de 288 milhões, que é um número aí de maio, que já não é mais esse número, né? Como o próprio Fundecitrus está dizendo, muito provavelmente vai reduzir por conta da seca. Desse valor, normalmente o mercado de mesa consome 50 milhões de caixa, de 40 a 50 milhões de caixa.
E Rafael, renovação de pomares, qual hoje a idade desses pomares de vocês? Qual é a taxa de renovação? Como é o perfil hoje de estágios produtivos?
Então, hoje também ficou muito regionalizado essa velocidade de renovação por conta do greening. Então, existem regiões no sul do estado que o pessoal está colocando mais muda no chão, o pomar está tendo uma longevidade melhor. Na nossa região em particular, pelos últimos levantamentos aí do Fundecitrus, é uma região que está sendo bem afetada pelo greening. Então, a renovação está sendo mais dificultosa e a longevidade dos pomares também estão diminuindo. No nosso caso em particular, a gente tem procurado áreas mais menos tradicionais. Então, por exemplo, a gente tem um investimento no município de Socorro, que tradicionalmente não é um município com muita laranja implantada. Consequentemente, o nível de infestação é menor. E a gente tem procurado manter uma renovação, justamente porque você tem uma planta produzindo, outra num estágio aí juvenil e outra planta no estágio de muda. Então você tem que ter esse ciclo para você não baixar faturamento, não ter uma despesa muito elevada, concentrada, né? Então sim, a gente mantém renovações constantes.
Perfeito. Obrigado, Rafael. Sucesso aí na próxima colheita, tá bom?
Obrigado.
Um abraço.
Obrigado, senhor.